Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Primeira Igreja Batista em Vigário Geral. Somos a igreja relevante e queremos que o Senhor te abençoe com mais essa palavra. A mensagem que você ouvirá foi ministrada por um servo de Deus que está escondido atrás da cruz, para que o brilho de Jesus possa te constranger, refletir e te confortar.
Eu queria compartilhar com os irmãos o texto de João, Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, somente o verso 3. João, capítulo 21, e o verso 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizendo eles também, nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles também: nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. Deus, essa é a tua palavra, eu quero te glorificar por mais uma vez. Como dependo do Senhor, Deus, de mim mesmo não tenho nada a oferecer, por isso eu peço a tua graça, a tua unção, para que possamos ouvir a tua palavra, que é o norte para a nossa vida. A tua palavra que nos direciona, Pai. A tua palavra, Deus, que nos dá força para prosseguir. A tua palavra que é viva e eficaz. Totalmente, ó Deus, dependente do teu Espírito Santo. Por isso eu sempre me coloco atrás da cruz. Que o Senhor cresça, que eu desapareça. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Que eu te peço, ó Deus, é que todas as vozes da alma se calem. E que o teu Espírito Santo nos conduza nesse momento. Caia por terra tudo que não provém do Senhor. Somente a tua voz. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, quem aqui é fã ou gosta ou já teve vontade de pescar? Algumas pessoas, né? Quem já pescou? Irmão, pescar de verdade, tá? Não vem falar pra mim que, igual lá na roça, eles pegam um fubazinho, né? Pega uma vaga com. Caiu? A guitarra caiu. Ainda bem que ele foi o último mesmo, foi o Lucas, né? A guitarra caiu por causa dele. A gracinha. É de vascaíno, caiu, porque entendi a piada, né? Amém. Lá na roça, eu ia muito na roça antigamente com a família, para a família da minha esposa, e lá o pessoal pescava com fubá, né? Pegava uma varinha pequena, um anzol pequenininho, aí ia lá com fubazinho, pegava um montão de, qual é o nome daquele negócio? Lambari. Lembra ainda? Lambari? Lambari. Pegava muito. E o pessoal falava que era pescador, porque era briga de quem pegava mais lambari. Mas tudo bem. Não estou falando dessa pesca. Vamos pescar de verdade, amém? Aquela pesca que tu se programa, tu vai no mercado, tu compra a isca, prepara o molinete, né? Ou então a tarrafa. Sabe qual que eu entendo o negócio, né? Sabe qual que eu entendo, né? A tarrafa, o molinete. Eu pescava muito quando eu era mais novo. Tinha uma equipe lá da rua. A gente saía de casa 3:30 da manhã para pescar todo sábado de manhã. Para ele pescar porque eu quase morri. Inclusive teve um rapaz lá que uma família, eu não sei, que morreu no Roncador. Foi notícia no RJ há pouco tempo agora. Foi família ou foi um jovem que morreu? Alguém viu essa notícia? Semana retrasada. Eu caí naquela pedra também. Eu caí, fiquei muito tempo ali, quase morri. E aí foi a minha desistência de pescar. Depois de pescando muito tempo, eu vi a morte de perto. Só não morri porque na época, eu estava em forma, hein? Tinha 18 anos de idade, no quartel, era lutador, então estava em forma, fiquei ali na água segurando a onda até chegar o helicóptero, porque não dava para sair. Quando eu saí, eu não consegui ficar de pé, a perna estava mole já, tudo gelado, beiço branco, tivesse morrido, Júlia não existia, hein? Viu, Júlia? Tu existe porque eu não morri naquele dia. Então entra em forma também. Então é uma coisa muito gostosa. Nós ficávamos ansiosos por esse momento. Porque a pescaria era como se fosse uma terapia para nós. Mas, irmãos, no fundo, no fundo, nem sempre era assim. Tinha dia que dava raiva. Comprava isca, gastava um dinheiro, acordava cedo, comprava gás. Por que eu falei gás? Por que eu falei gás? Alguém pode me ajudar? Por quê? O que tem a ver pescaria com gás? Enfim, né? Comprava água, um monte de coisa, isoporzinho, pá, gastava um dinheiro e não pegava nada. Aquilo dava uma revolta no coração, né? Começava a ocupar um outro, tem que calar a boca, tem que falar baixo. E a pescaria virava um estresse nos dias que estavam muito ruins. Lembro uma vez que, tinha um monte de arraia passando e o pessoal pegou a arraia. Aquele dia foi uma festa, né? E todo mundo ficou feliz. Foi para casa, terapia. Mas quando estava ruim, aquilo não era terapia. Por isso eu digo para os irmãos que, no contexto que vamos pregar hoje, pescar não acalma. Pescar não acalma. Pedro, ele dentro de si, ele tem alguns questionamentos por causa do seu momento difícil. E ele fala que vai fazer alguma coisa que ele já fazia antes. Ele fala, vou pescar. Ele não chamou ninguém para pescar. Ele não chamou ninguém para fazer nada de errado. A situação aqui é que Cristo tinha morrido, e com ele morrido também a esperança de Pedro e de outros discípulos, mas em particular o próprio Pedro, morre ali a sua esperança. E o que fazer quando não se tem um porto seguro? Tu deve ter algum porto seguro. De quando se tem uma dificuldade, alguém que você possa, algum lugar que você possa descansar e pensar, alguém que você possa, de repente, telefonar para te acalmar, alguma situação que te leva, sabe, uma paz de espírito e te faz refletir sobre os problemas e traz uma, mesmo de maneira momentânea, uma paz. Mas só que Pedro tinha perdido o porto seguro dele. Pedro tinha perdido aquele que ouvia, aquele que falava, aquele que resolvia os problemas. Ele tinha depositado toda a sua confiança em Jesus. Foram 3 anos e meio, quase 3 anos e meio, servindo alguém que não prometeu nada terreno. Não foi alguém que falou o seguinte, ó, vem comigo que você vai ter uma aposentadoria, fica tranquilo, larga o que está fazendo. Deixa aí a sua rede, o seu barco, dá tudo para os outros. Me segue, a promessa foi o seguinte, eu vou fazer você pescador de homem. Eu fico imaginando que loucura. Eu estava preparando esse sermão, lembrando de uma música que eu amo, do Logos, que o nome da música é Pescador. Depois você ouve a música, vem? Pescador, mas que música maravilhosa. Retrata muito bem o que Pedro viveu nesse momento. Ele aceita simplesmente um chamado. Ele fala, eu vou porque não tem uma promessa, mas tem algo especial nesse cara. Ele acreditou em Jesus. Ele acreditou numa promessa, não de uma coisa momentânea, mas foi para algo diferente. E às vezes somos assim, né? Estamos confortáveis no que fazemos e de repente em algumas situações na vida aparece coisa diferente. E você, por cansaço ou de repente por uma outra perspectiva, você muda a sua vida, você se desafia. Está aqui a minha cunhada, né, que tinha uma vida estável aqui em Friburgo, tranquilo, de repente desafio, vamos para o Canadá, chuta tudo para o alto. Lembro quando eu fui em Friburgo, que ela estava indo viajar, falei com ela essa semana, no WhatsApp, o último dia que fui na casa dela, estava lá, um monte de gente, parecendo casa da mãe Joana. Todo mundo entrava, porque as coisinhas tinham tudo preço, né? Vendendo tudo. Aí eu olhava assim, o precinho, vou levar isso, vou levar aquilo, né? Mas no momento nós pensamos, que loucura, irmão. Largar o emprego aqui estável, largar uma vida aqui, os amigos, os familiares. A maior loucura, largar o cunhado aqui. Olha, que coisa doida. Eu falei, gente, essa mulher não é possível. Largar o cunhado aqui. O pai tudo bem, mas o cunhado, né? E ir para longe. Se arriscar, viver uma outra vida. Isso é muito desafiador. Mas só que ela tinha uma perspectiva de outras possibilidades que ela tinha. E quais seriam as possibilidades de Pedro? Pescar homens. Só isso, pescar homens. Naturalmente, quando Jesus não está ali, que é o seu porto seguro, que é a sua resposta, ele entra em parafuso. Às vezes fazemos isso na vida cristã. Nós entramos em parafuso, isso não é ruim. Se tem uma coisa que a Bíblia não romantiza, é a nossa vida de muitas quedas, de muitas incertezas, de oscilações. A Bíblia nunca vai romantizar isso, porque somos homens. Somos sujeitos a falhas. Nós temos sim nossas oscilações. Nós temos nossos medos. Nós vivemos nossas incertezas. Nós temos nossos desafios. E automaticamente, diante de alguns desafios, nós temos as nossas frustrações. Isso é uma coisa muito natural. O contexto de Pedro é alguém machucado. Alguém que não tinha mais Jesus ao seu lado. A visão que tivera de um Cristo, dentro de uma perspectiva humana, triunfante, tinha se ido embora. Aquele Cristo que operou o primeiro milagre, que ele viu lá a água ser transformada em vinho e alegrar uma festa, dar a possibilidade de ter continuar a festa, da festa ir até o final, não estava mais ali. Aquele que leva a cura, que senta com a multidão, que multiplica o pão, aquele que senta, sabe, e conversa com os seus discípulos, que traz ensinamentos maravilhosos, como Mateus capítulo 5, das bem-aventuranças. Aquele que vai diante de um morto, que não, ele não tem pressa, mas quando ele chega, ele resolve o problema e fala: Lázaro, sai para fora. João capítulo 11, ele resolve a situação: Lázaro, vem para cá. Esse Cristo não estava ali. A sua memória é de um Cristo machucado, de um Cristo ferido, daquele que não poderia mais ser o seu porto seguro, que não podia mais falar, que não podia mais aconselhar, que não podia mais curar, que não pôde nem se livrar, irmãos. Ridicularizado, ele tem ali o seu momento de conflito. Ele fala: eu vou pescar. E esse pescar, já larguei os bolsos também, esse pescar não me soa como alguém que vai fazer algo especial. Esse pescar, para mim, quer dizer muito mais. Alguém que não sabe o que tem que fazer, procurando o rumo, retoma o seu caminho, e talvez o caminho que ele retoma, o lugar mais seguro é fazer o que ele fazia. E quando eu vejo esse texto, quando eu vejo João trazendo essa narrativa de um Pedro que fala: vou pescar, eu vejo que muitas vezes é o que nós fazemos também, por causa de nossas frustrações, por causa da visão que temos do Cristo, do cristianismo, às vezes da visão que temos de uma igreja, do corpo de Cristo, da visão distorcida que colocam diante de nós, uma imagem tão surrada, uma imagem, sabe, que traz, às vezes, faz desse lugar aqui um verdadeiro inferno em terra, onde deveria ser um lugar de paz, de aconchego, um lugar de comunhão, um lugar de palavras de renovo, um lugar de mudança, de transformação, de restauração. Quando vemos algumas coisas que nos levam para pensar outras coisas, nós ficamos frustrados também. E quantas vezes nós não decidimos pescar? Pescar é retomar o que fazíamos antes, daquilo que Cristo nos chamou para fazer. Pedro não vai fazer nada de errado. Ele não fala: eu quero ir para a balada, eu quero, sabe, agora meter a cara na cachaça, eu quero viver a minha vida promíscua, nada disso. Pedro fala em trabalhar, mas aquele trabalhar é uma fuga de alguma coisa. Trata da dor no coração. Vou pescar é fugir para não retomar, porque é impossível dar continuidade. Como eu vou dar continuidade daquilo que ele me chamou para fazer? Como eu vou proclamar as boas novas se eu vivo as minhas infelicidades? Como eu vou falar de Jesus, que é aquele poderoso para salvar, curar, libertar, levar a nova vida, se eu acabei de negá-lo? Como eu posso seguir adiante se eu mesmo dei para trás? O retornar seria o caminho mais lógico. Isso não pode ser julgado por alguém que vive as suas dores. Às vezes perdemos nosso tempo dentro da igreja porque queremos julgar aqueles que estão retornando, aqueles que voltam atrás. E não queremos olhar para o interior, porque tem pessoas que estão machucadas por dentro, sangrando por dentro, que estão voltando porque não tem perspectiva na frente, que querem retomar não porque são pessoas ruins, querem fazer o que é errado, mas porque não tem força para continuar. E ao invés de sermos pessoas apoiadores, pessoas que são chamadas por Jesus para dar força em continuar situações, nós queremos julgar essas pessoas. E por muitas vezes eu me vi sangrando, e preferi pescar. Só que quando eu voltei para pescar, aquilo não me acalmou. Aquilo não me trouxe a paz que eu pensei que poderia me trazer. Aquilo não proporcionou no meu coração, na minha vida, a alegria que eu talvez não tivesse antes de conhecer e ter o chamado de Deus. Só que sangra, sangra. Só que dói, dói. Só que às vezes recuar é uma verdade. Às vezes é nossa única opção, porque não vemos mais nada adiante. Tinha ali um boato, é um boato, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou, era só um boato. Só que ninguém vive com Deus, ninguém fica numa igreja, ninguém tem uma comunhão com Deus por causa de boatos. Nós temos uma vida com Deus, experiências com Deus, vivemos em comunhão porque temos a nossa experiência com Deus. Pedro não podia viver de boato, ele tinha que viver de experiência. E qual a experiência dele? É o Cristo machucado que morreu. E algum boato que ele ressuscitou. Será que ele ressuscitou? Será que não vou ser de novo um ridículo perante os meus? O que você acha que Pedro ouvia nesse momento? Larga o seu trabalho, larga a sua família, vai viver uma loucura, algo que parece fantasioso, uma promessa sem promessa de retorno imediato. De repente, o porto seguro morre. A resposta não está ali. E Pedro precisa continuar a sua vida. Mesmo com os boatos, ele vive as suas incertezas. Por isso que é muito ruim quando você entra numa igreja e quer viver de boatos, que fulano fez na vida da pessoa, que fulano fez na casa da pessoa, fez no casamento da pessoa. E nós precisamos buscar a nossa experiência, porque nós mudamos, a nossa transformação vem diante de nossas experiências. E a experiência precisa ser contínua. Irmãos, estou falando de Pedro. Um cara que teve muitas experiências com Deus. Ele viu o mar se acalmar. Ele andou sobre as águas. Andou sobre as águas. Tu quer experiência melhor, maior do que essa? Porque a experiência sobrenatural é uma coisa. Mas viver o sobrenatural no natural é demais. Ele viveu isso. Ele não estava só com os boatos, mas só que a frustração, ela sabe, às vezes frustram as nossas experiências com Deus. É o que Pedro vivia. Parece que vem uma amnésia. A gente, temos tantas lutas, tantos problemas, que nós esquecemos do que Deus fez por nós, das experiências que nós tivemos com Ele. E não conseguimos mais viver de boatos. Precisamos buscar experiências. Pedro, ele, naquela situação tão difícil que ele estava, mas era Pedro. E aí algo muito interessante no texto é que quando ele fala, vou pescar, é o mesmo que dizer, não sei o que fazer. Já se viu assim na vida, às vezes? Eu não sei o que fazer. E aí você fala, vou fazer alguma coisa. Vou a tal lugar, mas não sei aonde. Vou fazer algo, mas não sei o quê. Vou mudar isso aqui, mas não sei onde mudar. Vou melhorar nisso aqui, mas não sei onde melhorar. Um cara sem rumo. Um cara, sabe, com a vida dolorida. E aí, eu vejo que mesmo frustrado, Deus, ele é perito em arrumar bagunças. Deus, ele arruma bagunças. Não é sobre onde Pedro ia. Porque mesmo se ele fosse pescar, mesmo se ele fosse comprar, mesmo se ele fosse viajar, a bagunça estava dentro dele. Onde ele fosse, ali estaria bagunçado. E algo tremendo acontece em Marcos capítulo 18. Olha o que Jesus fala, mas ide. Dizei a seus discípulos e a Pedro. Irmãos, para pensar. Pedro é o que de Jesus? Discípulo, apóstolo. E aí ele fala assim para aquelas pessoas, ó, vai lá e chama os discípulos. Ele marca uma hora e fala o seguinte, ó, chama também a Pedro. Isso, sabe, me deixou muito pensativo nessa tarde. Por que ele não falou, chama todos os discípulos? Porque dentro da concepção bíblica, Pedro é o cara mais frustrado aqui. Eu não sei o que Pedro vivia, mas talvez o nível de Pedro não era mais o nível de discípulo nem apóstolo. Eu não sei, sabe, como as pessoas viam Pedro nesse momento. Você imagina só, alguém que andou com Jesus, alguém que falou em alto e bom som, ó, de maneira nenhuma eu vou te negar, E aí Jesus fala assim, ó, calma, coração, que você daqui a pouco, ó, antes que o galo cante três vezes, você vai me negar. Calma, coração, não é assim não. E aí, eu não sei como as pessoas olham para um cara desse que era praticamente o braço direito de Jesus. E pouco tempo depois, no pior momento de Jesus, diz o seguinte, eu nem conheço. Eu não ando igual ele. Eu não falo como ele, como vocês dizem. Jesus faz questão de dizer o seguinte, ó, falar, ele manda esse recado, como fosse assim, ó, vai lá e fala. Chama lá os discípulos e chama Pedro também. É como se fosse assim, ó. Por mais que você não veja mais Pedro como discípulo, por mais que vocês achem que Pedro não é mais apóstolo, eu vejo como ninguém vê. É exatamente isso que eu falo para você. Às vezes a pessoa não te vê da forma que você acha que deveriam te ver. Às vezes você não é mais aquela pessoa que te viam, a forma que te viam antigamente. Aquela pessoa, sabe, canal de bênção, aquela pessoa que de repente tinha, né, uma legitimação dentro da igreja, aquela pessoa que sempre fluía, e existia um fluir de Deus. Porque, irmãos, a pior coisa é quando nós erramos e somos definidos pelos nossos erros. Quero te falar uma coisa. Mesmo que não te veja assim, Jesus chamou nessa, como chamou os discípulos e a fulano também. Ele não fala o apóstolo Pedro. Ele não fala, vai lá, chama o discípulo também Pedro. Ele chama pelo nome. E hoje Deus nos chama pelo nome. Porque não é sobre o que você fez. Não é sobre os seus erros e os seus acertos. Vou te falar uma coisa, pescar não acalma nada. Pescar não muda nada. Retomar o que fazia antes para esquecer os momentos preciosos que teve com Jesus, como instrumento de Deus, não muda nada. O percurso foi de muita experiência. Por mais que não te vejam da forma que te viam antigamente, você continua sendo o mesmo chamado, a mesma chamada, a mesma pessoa preciosa para Deus, o mesmo instrumento maravilhoso, o mesmo canal de Deus para a nossa vida, para a minha vida, e nada pode mudar isso. É estar disponível e ouvir o chamado. Ó, chama Pedro também. Chama esse cara também. Tudo bem que, ó, chama os discípulos, mas deixa eu destacar aqui, chama Pedro também. Pedro poderia não ter sido visto naquele momento como discípulo. Por causa da sua queda. Às vezes olham assim para nós. A nossa queda parece que nós somos os leprosos da vez. Parece que aquele sangue que liberta, que cura, só serve para uma vez ou para alguns. Se eu crer nisso, eu estou descartando um sacrifício da cruz que reme o pecado, que transforma e muda o pecador. Eu vou crer no Cristo que escolhe pessoas. Eu vou ver o sangue que foi pago na medida diferente para cada um, onde na verdade foi pago o mesmo preço por mim e por você, não tem valor maior, menor, o valor é o mesmo, o valor do amor, do sangue de Jesus. Ele fala, chama Pedro. E aí depois que ele chama Pedro, eu entendo que ele não chama um Pedro porque queriam descartá-lo e poderia ou não mudar. Ele, quando chama pelo nome, é poder restaurar. Ele, quando chama pelo nome, é para poder mudar a vida. É para poder te dar o porto seguro novamente. Dar o norte de novo, de onde você parou, e retomar o caminho certo. Porque a vida cristã não é sobre você, é sobre ele. Então não é sobre suas frustrações. É sobre a cura que ele dá no seu coração, na sua alma, na sua vida. É tudo sobre ele, é tudo sobre Jesus. Não canso de pregar sobre isso, que ele é o centro e ponto. No dia que for sobre mim, no dia que for sobre algum livro de autoajuda, não vai ser mais evangelho. O evangelho, ele muda a história, ele restaura, ele redireciona. E é isso que Jesus faz com Pedro. Ele redireciona, ó, pescar não é a solução. Pescar não vai resolver o seu problema. Pescar não vai fazer com que você retome a sua vida. Não vai curar essa tristeza por ter me negado, por ter fugido. Ele chama Pedro. E aí, depois de ter jantado, ele faz as três perguntas mais famosas. Pedro, tu me amas? Pedro responde. A pergunta ela é um pouquinho mais profunda. Pedro, tu me amas mais do que esses? Pedro responde, sim, Senhor, tu sabe que te amo. E aí ele faz a segunda pergunta. Pedro, tu me amas? Senhor, sabes que eu te amo. Ele volta a repetir, então apacenta minhas ovelhas. Diz pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Pedro se entristeceu. E aí no original tem como se fosse uma pausa. Um momento de conflito. Um momento sem resposta. Um momento de tristeza, talvez pela reflexão daquilo que ele fez. Mas também um momento de restauração. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. A confissão, ela redireciona. Porque ele fala, então apascenta minha ovelha. Em outras palavras, não é sobreviver a vida que tu vivia antes. Não é fazer o que você fazia antes. Não é pescar. Não é abrir mão do que eu te chamei para viver, sabe, aquelas coisas fantasiosas que você acha que trazia uma paz para o seu coração. Eu te chamei para isso. Então apascenta minhas ovelhas. O poder restaurador de Jesus é para te colocar num lugar de onde você não quer estar. O poder restaurador de Jesus é para te colocar num lugar onde as frustrações da vida te colocaram. E ele retoma e coloca no lugar que ele quer que você fique. O poder restaurador de Jesus é para mostrar para você e para mim que não é sobre nós. Que não somos apaixonados, românticos e perfeitos. O poder restaurador de Jesus é para nos transformar naquilo que nós devemos ser para o reino de Deus. Se desacreditam, não interessa. Se não valoriza como você quer ser valorizado, não interessa. Existe um Deus que te chama pelo nome, porque ele quer restaurar a sua vida e te recolocar no lugar de onde você nunca deveria ter saído. De um Deus que fala o seguinte: apacenta minhas ovelhas. Você foi chamado para ser um pastor. Então seja pastor. Cuide de pessoas. Cuide de ovelhas. Enquanto isso estiver sendo por você, eu estou te restaurando. Estou te colocando de novo no lugar de onde você não deveria sair, ter saído. Porque mesmo que você não me veja, eu continuo sendo o seu porto seguro. Eu continuo sendo a sua resposta. Eu continuo sendo o único que pode te auxiliar nos momentos em que ninguém pode te auxiliar. A verdade é que depois que você tem um encontro com Deus, é impossível viver sem Ele. Depois que você tem uma experiência com Deus, é impossível você não ter outras experiências que te redirecionem a esse caminho precioso que é o caminho de Jesus. Então vou te falar uma coisa em nome de Jesus. Pescar não vai te acalmar. Ficar um pouquinho lá no mundo não vai te acalmar. Se entregar as bebidas não vai te acalmar. Te entregar os amores não vai te acalmar. A única coisa que vai te acalmar é a voz suave que restaura a nossa vida todos os dias. Jesus continua sendo Jesus. E depois disso, nesse encontro, o Cristo que Pedro olhou, e aí o Cristo vencido, ele vê novamente o Cristo que é o Cristo triunfante e vai de assunto ao céu. É Ele que garante a sua vitória. É Ele que garante a minha vitória. É Ele que garante o caminho seguro que eu tenho que percorrer. É Ele que garante a resposta que eu não tenho. É Ele que garante a cura do meu interior que só eu sei que tem. Jesus. Ele é o único que pode nos acalmar. Amém? Posso orar por você? Posso orar por você? Posso orar por mim? Eu sei que é muito complicado quando você está vivendo a frustração, quando está vivendo a sua dor, quando eu vivo a minha dor. Mas Deus trouxe aqui para te chamar pelo nome, amém? Fecha os olhos em nome de Jesus. Quero muito orar por você que está... Estou sangrando, pastor. Eu ando sem respostas. Eu ando sem nortes. Eu ando sem rumo. Estou pensando em voltar a fazer, sabe, aquelas coisas que é mais seguro para mim. Não vale a pena. Não vale a pena. Pai de amor, em nome de Jesus. Essa é a tua palavra e ela é viva e eficaz. É a palavra que nos renova, nos restaura, Deus. É a palavra que nos coloca no lugar. É a palavra, ó Deus, que traz alento ao coração, cura para as feridas. É a palavra, ó Deus, que nós ouvimos e não conseguimos ficar da forma que estamos. É a palavra que nos dá esperança no Senhor. Por isso nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, pelos corações tristes, pelas pessoas que estão aqui ou estão nos assistindo, que estão sangrando por dentro. Ó Deus, que a dor é tão intensa que não existe possibilidade de continuar. Vá de encontro, em Deus, em nome de Jesus. Como foste de encontro, ó Deus, a Pedro, vá de encontro a teus filhos, em nome de Jesus. E restaura os corações, renova as mentes, ó Deus. Traz o fogo do teu espírito, a alegria de proclamar a tua palavra, a alegria do evangelho, ó Pai. Traz de novo, ó Deus, a chama do primeiro amor. Ó Deus, o prazer de te servir, o prazer de viver em comunhão, o prazer de fazer a sua vontade, ó Deus, o prazer de cumprir o seu id, independentemente das lutas e frustrações, ó Pai. Restaure o teu povo em nome de Jesus. Que a mudança que às vezes não buscamos, o Senhor possa trazer a nós, ó Deus. Que aqueles que porventura olharam para trás, aqueles que porventura disseram, eu vou pescar, que possam encontrar, ó Deus, a calma que só o Senhor pode dar. Nós entregamos ao Senhor, Deus. Nos ajuda a aplicar a tua palavra em nossas vidas, para que a mudança não seja dita, mas seja vivida nos corações. É o que eu te peço e sou grato, em nome de Jesus.